Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Talkverse. Meu nome é Gabi e hoje nós vamos falar de artistas que possuem um grande ideal na cabeça, mas que por não possuir recursos acabam produzindo as suas músicas de maneira totalmente independente ou com a ajuda de pequenas gravadoras. Hoje nós vamos falar do movimento indie, mais focadamente no indie rock. E hoje eu tô aqui com o Paulo.
Oi, meu nome é Paulo, de novo. E toda vez que qualquer pessoa diz que indie é gênero, um guitarrista morre.
Caralho. E também estamos aqui com Chupatinhas.
Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Chupatinhas, o Gustavo. E espero que vocês tenham uma boa experiência em escutar três pessoas que não conhece tanto assim sobre o assunto, conversar sobre música indie.
Como o Chupatinhas disse, a gente não é especialista no que a gente vai falar agora, tá? Então,
Tecnicamente falando, a gente é meio que podcasters indies falando de indie. Olha só, o Inception de novo.
Meu Deus, metalinguagem, metacast, caralho. E hoje a gente vai falar justamente disso, de pessoas que têm uma ideia, mas que não têm muita condição de produzir algo muito mirabolante, eles acabam produzindo meio que de maneira independente. A primeira coisa que a gente quer ressaltar é que o indie não é um gênero.
Sim, ouço isso bem, não sei se ficou claro, né, mas indie não é um gênero. Quando você fala que você está ouvindo o gênero indie, você está errado.
Exato, cara. O indie, ele é mais um movimento, porque ele reflete bem na como você quer se vestir, como você quer falar, se comportar. E, obviamente, reflete na música e na arte também. Então, basicamente, o conceito de indie são artistas que são independentes. Artistas que estão começando a querer produzir algo novo, mas não tem grandes gravadoras para dar suporte. Eles acabam produzindo de maneira assim, independente para poder vender e ganhar alguma grana em cima disso.
O que muita gente confunde é indie com alternativo. O alternativo seria só querer fugir dos padrões. Então a gente tem, tipo, sabe, no pop, tipo, cantores, né, musicistas que são muito, tipo, extrovertidos, eles falam muito com o público, eles são engraçadões, eles têm muita presença de palco. O alternativo, geralmente, você vê mais, por exemplo, cantores introvertidos, tipo, o shoegaze, o cara tá literalmente lendo a música, ele lê a letra da música quando ele tá cantando, ele se mantém, sei lá, mais quieto, mais próximo do microfone, não tem toda aquela, ele realmente dá a impressão de ser mais introvertido, e a questão das roupas diferentes também, etc, etc. A música também, tipo, só, tipo, de diferenciar bastante do que a gente ouve comumente já é música alternativa. E a maior parte das vezes a música alternativa é assim, indie. Mas a gente não pode chamar, tipo, unir os dois não são, em essência, a mesma coisa.
E sim, isso vai ficar mais claro quando a gente for falar mais pra parte dos anos 90, com o surgimento do Pearl Jam, enfim, com, né, a explosão do Nirvana e tal, que a gente vai conseguir diferenciar bem os dois conceitos disso, que são o alternativo e o underground, né? Mas para começar, a gente tem que falar um pouco de como esse movimento surgiu. O movimento indie, na realidade, ele é um tipo de movimento de contracultura. Então, você tem pessoas tentando fazer algo diferente. Tem pessoas tentando fugir ao máximo dos padrões. Por isso é que também muita gente chama de rock, de rock alternativo, mas tem diferença, né? E o que acontece é que nos anos 80 foi basicamente o palco para diversas bandas como The Smiths, My Bloody Valentine, Pixies. Essas bandas, a maioria delas começaram nos Estados Unidos e Inglaterra e tal. Depois do movimento hip e tal, depois da explosão do rock mainstream. String que foi nos anos 70, né? Nos anos 60.
Pra uma época onde pra você ser, tipo, o mínimo de popular, você dependia absolutamente das gravadoras, eles foram revolucionários, né? Eles tinham uma música, tipo, realmente diferente, uma música que fugia dos padrões. Tipo assim, algumas mais, igual My Bloody Valentine, e outras menos. The Smiths é mais... parece mais um rock mesmo, mas ele é mais melancólico. Uhum. Mais dramático, ele dá uma diferenciada, né, nesse ramo. Então, você, tipo, percebe a diferença clara e, na maioria das vezes, tipo, se você não fosse extremamente dentro dos padrões, sei lá, pop rock, qualquer coisa do tipo, você não achava gravadora, cara. Era, tipo, o mercado era competitivo e só o que desse certo mesmo, tipo, ia pra frente. Então... pra você chegar, tipo, quase com um novo gênero, esperando uma gravadora, tipo, te aceitar, assim, uma gravadora com mais, tipo, alcance, qualquer coisa do gênero, é complicado. Esses caras, realmente, tipo assim, eles provaram que a música deles era bom, tipo, meio que tentando se lançar. Eu acho que eles correram atrás de publishers, né, tipo, gravadoras menores e tal, locais, e deu certo. Surpreendentemente, deu certo.
Boa parte desses artistas individuais dos anos 80, eles também queriam fugir principalmente do habitual, sabe? Eles queriam realmente colocar uma coisa nova, eles estavam tipo, porra, uhum. A gente realmente precisa de ir numa gravadora pra poder fazer nossa música? Não, a gente vai fazer aqui na nossa garagem mesmo e a gente vai fazer as pessoas que a gente conhece escutar. Vamos contra o capitalismo americano.
Vale a pena ressaltar que a gente tinha acabado de sair da época das bandas que estavam fazendo música com instrumentos meio improvisados, né? Os Beatles vieram dessa época e tal.
Que tava na época dos sintetizadores malucos também, né? Ou é mais nos 70, né?
Sim, a gente tava na época do psicodélico. Se não era discoteca, era psicodélico, cara. Então, tipo,
você
tinha bandas, você vai observar isso muito no My Bloody Valentine mesmo, tal, que é aquelas guitarras malucas e tal. Aquelas guitarras são, tipo, totalmente desorganizadas e isso... meio que deriva muito do grunge, do, né, que foi um estilo que surgiu mais ou menos nessa época, né? O grunge, ele veio com esse objetivo de tacar o foda-se pro rock, assim, tradicional e colocar elementos de guitarras totalmente bagunçados, né?
Eu vou fazer só uma menção honrosa. Uma banda, tipo, eu acho que ela não nem chega a ser indie também. Não, aliás, atualmente não sei se ela é mais indie, mas de qualquer forma, tipo assim, na época, eu acho até surpreendente a história dessa banda, tipo, assim, é uma banda que chama Slant. Cara, basicamente, tipo, adolescentes, é bem garage rock, assim, e eles tentaram começar uma música e tal, e fazer as coisas. Eles tentaram começar no mundo da música com uma música, tipo, bem diferente, e eles eram, tipo, sei lá, bem moleques, eu acho que 16, 17 anos, e eles tinham letras pesadas, bem, tipo, não sei, bad vibes, é uma música, tipo, impressionante, sabe? E durante, sei lá, a produção, entre aspas, da música deles, o desenvolvimento da banda, deu, tipo, merda atrás de merda, tá ligado? O negócio foi meio que desandando, assim, e aí eles acabaram, tipo assim, eles terminaram a banda e conseguiram publicar o álbum, o único álbum deles, quer dizer, a princípio, né? Eu acho que eles têm dois ou três álbuns, são pouca coisa, assim. E, tipo, eles lançaram o álbum e o bagulho explodiu e deu certo, tá ligado?
Uhum.
Tipo, eles colocaram muita energia, o bagulho deu treta, aí eles acabaram, não, mas vamos publicar o álbum. Aí publicou e, tipo, eles conseguiram meio que voltar. Eles vão e voltam bastante, sabe? Foi bem estável, né? Eu imagino, tipo, as brigas que deve ter dado entre o grupo e tal. Mas são, tipo, músicas boas, tá ligado? E músicas que os caras escreveram adolescentes. Então eu acho impressionante pra caralho.
Sim, cara. Isso se dá porque o movimento indie, ele tem muita inspiração no punk e no rock hardcore, tá ligado? Então, uhum. Tipo, você tem essas bandas que nem o Pixies, tá ligado? Você tem a música mais famosa dele, que é Where's My Mind, se eu não me engano. Ela tem essas guitarras bem, assim, pesadas e gritantes, tá ligado? E com essas letras pesadas, letras são sobre drogas. Inclusive, a letra tem até um pouco de menção a Bad Trip, né? Que era, enfim, nessa época o pessoal usava droga pra caralho e tal. E tinha, começou a surgir o conceito de Bad Trip, que era você estar usando droga, tá ligado? Já existia muito tempo, na real. E aí você entrava numa vibe totalmente estranha, você ia, começava a ter alucinação e tal. E essa música é meio que, então a gente fala que ela é inspirada nisso, tá ligado?
Sim, na Bad Trip são, tipo, meio que as alucinações ruins que as drogas podem proporcionar. Tipo, acho que depende muito de ambiente. Eu não entendo, porque eu, sabe, nunca usei droga, mas pelo que...
Exatamente, a gente não entende porque a gente nunca usou droga.
É, mas pelo tipo, que eu ouço as pessoas comentarem sobre Bad Trip, é tipo assim, é você, tipo, começar a ter alucinações num, tipo, num momento que você não tá legal, que a situação não tá legal, tipo assim, que tá muito barulhento, ou que você vê pessoas brigando, sei lá. É uma série de fatores que nem sempre correspondem, mas eventualmente chegam numa Bad Trip, né? Então são alucinações mais negativas, né?
Você tá falando aqui de três, de músicas que tem uma pegada diferente e tal, de bandas que tem uma pegada diferente na realidade. Pode falar do The Smiths, claro, que tem uma pegada totalmente melosa, melancólica, triste. A gente pode falar do Pixies, tem essa parada mais sobre diálogo às drogas, tem uma música mais agitada. E o My Blood Valentine, que tem o álbum Loveless, que é totalmente caótico, cara. Acho que você já ouviu o álbum, ele tem essa pegada caótica, mas ele tem umas músicas que, por incrível que pareça, ainda são meio relaxantes, tá ligado?
Sim, sim.
Isso que você tava mencionando desses três aí, um tem música mais melosa, outro tem música mais psicodélica, outro tem uma música mais caótica, mais doida assim, me fez pensar numa coisa. Esse padrão, ele não mudou muito atualmente, sabe? Ele com certeza teve algumas mudanças, mas atualmente a gente tem muitos artistas que seguem essas três fórmulas.
Hoje em dia você tem muitos artistas que pegam a parada psicodélica e tal, inclusive. Se a gente for parar pra agora aí pros anos 90, a gente tem o Pavement, que a música deles também é bem caótica, tá ligado? Eu ouvi algumas músicas dele, eu não sou um grande conhecedor de Pavement, tá ligado? Não ouvi muito. Mas eles têm uma pegada bem diferente do que foi feito nos anos 80. E a gente tem que, obviamente, mencionar que nos anos 90, cara, foi a época que o Nirvana e o Pearl Jam, que vieram do gênero grunge, tá ligado? Que era basicamente esse renegado do rock, assim. Eles basicamente explodiram, tá ligado? O Pearl Jam, ele tinha um outro nome e tal, e a banda tinha perdido, eu acho que o vocalista, ele tinha falecido, sabe? E aí o Ed Vedder, que hoje em dia ficou como vocalista mesmo, ele é um dos músicos mais geniais dessa época, tá ligado? O Ed Vedder. Ele virou vocalista da banda e foi aí que a banda explodiu, né? Que foi conhecido como o nome Pearl Jam. E essas bandas, todas essas bandas que eram famosas depois, vale ressaltar que elas não são mais indies, porque elas foram contratadas por várias grandes gravadoras e tal, e elas passaram, em vez de ser indie, passaram a ser alternativas, né? Que é um movimento do rock onde você tem realmente diferença.
O que você considera indie é, sabe, o comecinho, né? Tipo, igual a gente vai falar, acho que mais pra frente, do Arctic Monkeys. Todo mundo conhece os Arctic Monkeys atualmente, sabe? Mas eles começaram, tipo, lá atrás. Eles realmente pavimentaram toda uma estrada antes de se tornarem grandes, assim, serem contratados e tal. E eles continuam, sabe, sendo mais alternativos. Mas, tipo, indie tá mais relacionado ao movimento, enfim. Não é um gênero e não, também não é um conjunto de bandas, enfim. É quase, tipo, um estado da banda, né?
E, inclusive, o Nirvana, ele tinha essa parada desse... Ele era meio My Bloody Valentine, meio Pixies, tá ligado? Porque ele tinha essa parada do vocalista cantando com a voz meio arrastada, com as guitarras não fazendo muito sentido, não estando muito dentro do tempo e tal. Essas bandas, quando elas explodiram, elas deixaram de ser indies e elas passaram a ser alternativas. E aí que vem a diferenciação, que hoje em dia eu acho que se usa e tal, posso estar errado, mas que é a diferenciação entre alternativo e underground, tá ligado? Quando uma banda ela fica muito famosa e ela geralmente começa a ser contratada, ela geralmente vai, recebe o título de rock alternativo, se você estiver falando indie rock. E se ela continua produzindo pra ela mesma e tal, continua com ela mesma, quer dizer, se ela continua produzindo, né, em baixa escala e tal, de maneira mais independente, ela é chamada de underground, tá ligado?
Que é essa diferença básica, né? O underground, ele só não chega a ser, sei lá, um gênero novo. Às vezes é, tipo, é uma variação dos gêneros que a gente conhece de maneira mais...
É quase que uma classificação, né, pra uma banda.
Sim, aí a banda, tipo, ela é popular e tal, e ela meio que decide por si só continuar indie e continuar espaço, é de nicho, etc, né?
Sim, e você tem hoje em dia bandas brasileiras que tomam esse título pra ser de underground e continuam produzindo só no underground mesmo, tipo assim, do sendo underrated, né, que eles chamam.
Falando em Brasil, eu tenho uma pergunta aqui, só pra gente continuar desenvolvendo o assunto. Quando que esse indie aí dos anos 90 realmente chegou batendo as portas no Brasil?
Cara, e vou te falar que até teve, mas o movimento indie, ele chegou com força mesmo na Inglaterra e nos Estados Unidos, tá ligado? Com as bandas de garagem e tal. Então, tipo, a parte do indie aqui no Brasil veio mais com hip hop, com rap, enfim, que vieram Racionais, por exemplo.
Funk.
Isso a gente não vai entrar muito e tal, porque a gente tá falando mais do indie rock, tá? Também que eu não conheço tanto, mas no Brasil ficou bem mais popular, até por causa do, né, da nossa história, né? Que é uma história de, enfim, escravidão, do movimento negro, etc. Então a gente tem muito a influência do hip hop e tal, que veio dos Estados Unidos, a gente tem muito a influência do rap e do funk, né? Inclusive, que veio do jazz e tal. Então você tem, tipo assim, aqui no Brasil, o que ficou mais indie foram os MCs mesmo, que começaram nessa época dos anos 90, enfim, com Racionais, etc.
A música funk, rap, realmente ficava, tipo, popular nas comunidades e disso ela expandia.
Nos Estados Unidos e na Inglaterra, você tinha uma influência absurda do rock na população e você tinha uma população que tinha uma vida diferente da nossa, tá ligado? Você tinha nas periferias rolando batalha de MC, começando isso, tá ligado? Aqui nos anos 90. Enquanto lá estavam fazendo rock de garagem. Então, tipo assim, você tem uma diferença. Você não pode meio que falar que, tipo, no Brasil não tem indie. Então, o Brasil tem indie, só que, digamos que seja de gêneros diferentes, tá ligado?
Cara, pior que um jeito muito fácil de deixar muita gente muito pistola é a gente virar e falar que um MC que tá no canto dele fazendo a música dele também é indie, tá ligado?
É, porque justamente por conta desse estigma.
É, mas ele é indie, tá ligado? Se você pega um cara que eles estão fazendo batalha de rap, estão fazendo batalha de rima, tipo assim, na ponte que nem tem batalha da aldeia e tal, mano, isso é um movimento indie, digamos assim. Os caras não estão dependendo de grandes produtores pra fazer isso. Os caras estão fazendo a música deles e é isso, entendeu?
Outra coisa é que, tipo, quando o indie lá de fora chegou aqui no Brasil, ele já chegou não sendo exatamente individual, tá ligado? Ele já chegou não sendo exatamente independente. Já chegou por grandes gravadoras.
Sim, as pessoas já tratavam como pop rock.
As grandes gravadoras observaram esse movimento, tava crescendo muito e quiseram produzir gente, claro, pra poder fazer isso. E aí você tinha, né, começando com Skank, tá ligado? Que é, tipo, um dos maiores nomes do rock aqui no Brasil, que tem bem essa pegada também do Vitrolles, assim, bem semelhante com essa parada do rock de garagem e tal, de uma banda assim, pequena, gravando música, etc. E aí você tem essas grandes produtoras que acolheram esses caras, entendeu? Que no Brasil foi mais pra época dos anos 90, final dos anos 90, 2000, entendeu? Agora, realmente, entrando nos anos 2000, assim, de uma vez, você tem, tipo assim, o cenário já se formando bem. Você tem uma galera entrando pra fazer música, tá ligado? Foi nessa época que surgiu, né, a possibilidade de você usar outros meios de você poder criar música. A mixagem evoluiu muito. Então, você tinha Franz Ferdinand, que era banda que não era, enfim, só dos Estados Unidos e tal. Você tinha Radiohead... The Strokes começou mais ou menos nessa época, apesar de que The Strokes não é bem indie, tá ligado? Né? Não começou tão indie assim. E você tem, obviamente, o Arctic Monkeys mais chegando pro final dos anos 2000.
Sim, sim. Os anos 2000, ele foi totalmente turning point, assim. Foi, tipo, divisor de águas.
O que a gente conhece do indie hoje em dia, tá ligado? Em 2010 pra frente, foi definido principalmente nessa época dos anos 2000.
É, com certeza, cara. A gente tem, tipo, a internet. Eu acho que, mesmo que seja bem começo, câmeras, gravadores, microfones começaram a baratear nesse período.
Sim, com mais acessível, né, cara?
Uhum. É, então com acessibilidade, cara, matou.
Aqui no Brasil, principalmente, tinha como gravar em DVD, tá ligado? DVD, tipo, uhum. CD. Então você pegava um cara que tava gravando hip hop, rap, e o cara gravava a música e mixava ali mesmo. E era isso, já saiu o DVD e o CD pronto, tá ligado?
No geral, com a evolução da tecnologia, que a gente, tipo, começa a ter na mão os DAWs, né? Que são os Digital Audio Workstations, são as estações uhum. de tipo, mixagem de áudio digitais. Você não precisa realmente de um negócio mais analógico, né? Igual a gente tinha uma mesa gigantesca, gravar tudo só na fita.
Antes você tinha um sistema de edição de editores lineares, tá ligado? Você tinha que pegar as fits e tal, mixar daquele jeito. Agora você tem uma grande maximização dos LNS, que a gente chama de editores de áudio e vídeo não lineares, tá ligado? Que você pode simplesmente ter uma uhum. timeline que você consegue navegar por ela, assim.
Você não tem tudo numa fita, tipo, física, literal, uhum. né? Você tem, tipo, todo um sistema diferente, onde a gente pode brincar com loops e com cortes e sequências e, tipo, sons. Tipo assim, a gente já tava meio que na época dos sintetizadores, daí isso explode, uhum. né? É uma virada de chave até pra música eletrônica, etc,
sim,
né?
Sim, a música eletrônica começou a ficar realmente popular, cara. Porque música eletrônica, né, antigamente, cara, você fazer música eletrônica, hoje em dia o pessoal até diz que você realmente fazer os plugins, você tem que ter um conhecimento fodido em engenharia sonora, tá ligado? Porque música eletrônica, eles dizem que pra você fazer os plugins, se você quiser fazer uma música eletrônica 100% autoral mesmo, você tem que ser um engenheiro de som fodido. Porque aí você vai atrás absurdo. Dos plugins, você vai atrás de gravar sons e sintetizar eles, tá ligado? Então, assim, um trabalho assim de música eletrônica que pra você fazer isso você tinha que ser muito habilidoso. E agora você conseguia, né? Fazer de maneira mais acessível para as pessoas que estavam começando.
Sim, porque a gente abriu tem muitas portas. Aí os anos 2000, não, quer dizer, os anos 90, né? Eu acho que mais, uh-huh. mas os anos 2000 também. O MIDI, cara, tipo, ter um instrumento digital, tá ligado? A gente vai avançar, tipo, para sound fonts, sei lá, para os plugins, mas em essência de ter, tipo, um instrumento, tipo, 100% digital, a pessoa grava todas as cordas, todos os sons de um piano. E aí você tem, tipo, o som do piano pronto pra você, o som da guitarra. E é claro que nessa época era mais simples. Só de já ter isso, só, tipo assim, dos sintetizadores não serem mais aqueles trambolhões, aquelas máquinas imensas conectadas, tipo, numa tecla de piano, você poder fazer isso tudo 100% no seu computador, já muda tudo.
E também, cara, pra você ter uma noção, antigamente era mais difícil você fazer uma música eletrônica do que você fazer uma música clássica, porque além de você ter o conhecimento musical, assim, você ter o conhecimento teórico de música e a criatividade pra criar melodias, cara, você tinha que saber de engenharia sonora pra caralho, você tinha que ser, tipo, entender de tecnologia muito bem pra poder fazer essas coisas. Então, quem realmente fazer isso era muito habilidoso.
Uhum. E era caro.
E era caro.
Era muito caro, tá ligado? Mas aí que foi a época de ouro, digamos, começou a época de ouro do indie, tá ligado? Que eles chamam de época de ouro. Porque aí você tem o The Stroke, você tem o começo do Arctic Monkeys, tá ligado?
Você chega em qualquer adolescente dos anos 2000. Qualquer pessoa que era adolescente nos anos 2000. Você chega nessa pessoa e você pergunta, ou... Você conhece Arctic Monkeys? A pessoa vai virar e vai te falar umas 20 músicas.
Você acha que eu moro debaixo de uma pedra? Claro que eu conheço Arctic Monkeys, né?
Aí você pergunta pra alguém dos anos 90, a pessoa nem sabe o que é, tá ligado?
Sim, cara. E aí que começou realmente o pessoal de garagem produzir pra caralho. Porque, galera, você começou a ter bandas que realmente se conheciam na faculdade ou se conheciam na escola mesmo, já começava a produzir música pra caralho. Diário de Banana tem isso, inclusive, e tal. Você tem... Só que a banda deles é mais metal, né? Não é bem indie, assim, entendeu? Mas e aí que depois dos anos 2000 e tal, começou 2010, e aí que foi, tipo assim, acabou, porque qualquer um fazia música em 2010.
Só completando um pouquinho do Radiohead, tava vendo, tipo, umas gravações mais antigas dele na época que, tipo, eles não eram, tipo, eles estavam reunidos, mas não sei se nem dá pra dizer que eles eram exatamente banda, sacou? Eles não compunham, eles só, tipo, tocavam. E, cara, os caras eram bons, tá ligado? Sim. É, tipo... Eu acho que o que diferencia mesmo, além deles serem, sei lá, mais adolescentes, assim, é que eles não compunham, eles não faziam a música deles, mas eles tocavam, tá ligado? Eles tocavam bem, tipo, você vê a composição da música, você vê, tipo, que aquilo ali é Radiohead, saca? Então, é uma banda, tipo, que ela, novamente, igual a gente tava dizendo, ela tá aí, bem mais tempo, né? E, tipo, penso o tanto de músico nessa época que a gente meio que, entre aspas, perdeu porque não tinha como eles se publicarem, nenhuma gravadora conseguia levar isso pra frente, né?
Sim, cara, é só corrigindo, o Radiohead é mais dos anos 90 mesmo, tá ligado? Só pra deixar que ele também marcou muito da galera de 2000, tá ligado? Mas agora, nos anos 2010, era basicamente qualquer moleque no ensino médio pegava, abria o laptop e faz música mesmo, tá ligado?
2010 foi onde o estilo de música de banda de garagem virou banda de internet, tá ligado? A internet virou a garagem das bandas atualmente.
Aí, realmente, tipo, que a internet quase só 100% acessível, assim, eu acho que o fator chave nessa história é o YouTube. Não sei se vocês vão concordar, mas falando, eu acho que o exemplo mais óbvio que consegui pensar, assim, o Justin Bieber, o cara, ele era um moleque, sabe, 16 anos, uhum. que pegava o violão e voz, sei lá, ele toca várias coisas, né, acho que ele toca bateria também, enfim, mas pelo que eu saiba era mais violão e voz, compunha as músicas dele e cantava, tá ligado? E postava no YouTube. E, tipo assim, ele conta que na época que ele tava, tipo, estudando e tal, o nego via os vídeos e zoava da cara dele, falava, ah, que vídeo bosta e tal, não sei o que, ficava zoando a música dele, mas ele persistiu, tipo assim, ele foi, tipo, crescendo mesmo.
É, cara, hoje em dia, ele não é um artista nível, tipo, muito grande agora, tá ligado? Mas ele é um cara que tem uma música, tipo assim, hoje em dia ele tem uma carreira boa, tá ligado? Por mais daqueles hits, agora o cara realmente tem uma carreira mais consolidada, assim, hoje em dia ele pode chegar e falar, pô, tive uma carreira legal.
É, tipo assim, ele é outro que a gente tava comentando, que se disser que ele é indie, nego surta, né?
Mas bem no começo, talvez qualquer banda seja indie, tá ligado? A questão é tipo, o estilo que ela leva.
Ele cresceu como indie, mas ele não era alternativo, né?
E aí já não era mais indie rock, tá ligado? Aí já era pop e tal, começou pop, então, tipo...
Acho que Ariana Grande também começou no YouTube.
Ariana Grande também, ela era atriz da Nickelodeon.
A Ariana Grande era atriz, velho. Caralho, você me lembrou do, você me lembrou do rolê super aleatório aqui agora. Puta merda. Ariana Grande, ela participava... Ela era, tipo, participou de iCarly ou de algum spin-off de iCarly.
Mas aí você tem, tipo assim, hoje em dia, você tem bandas como, tipo assim, o Tame Impala, que surgiu mais pra nos anos 2010. Você tem o Cuco, que é um cara que... Esse aí é bem mais recente.
Tá? É muito mais recente.
Que hoje em dia nem é mais indie, assim. E você tem meio que a super popularização do Arctic Monkeys e tal. E tem o surgimento da lenda do Tame Impala e tal. Cara, o Tame Impala pegou todo o elemento psicodélico, ressuscitou de uma maneira absurda. E aí, do Tame Impala, junto com o Tame Impala, você tem o movimento lo-fi, tá ligado? Que é tipo, hoje em dia é impossível alguém não conhecer lo-fi. É impossível quase alguém nunca ter usado pra estudar lo-fi, tá ligado?
É, né, mano?
Cara, eu acho que é a evolução natural da música com os DAWs e com a eletrônica, sacou?
Lo-fi, cara, ele é basicamente algo totalmente indie, assim. Você tem, tipo assim, me fala um nome que você conhece do lo-fi, assim, tal. Você tem vários, mas você, tipo, não tem muito que você guarda porque é uma música que é mais usada pra tocar em rádio mesmo, tá ligado? E aí, cara, os artistas que fazem lo-fi, geralmente o cara, ou ele, tipo assim, produz um beat e repete ele, coloca sintetizador, essas coisas assim, ou o cara pega o violão dele,
faz uma sample, né?
Faz um sample, ele grava uma letra em cima e tal, e aí ele posta, tipo, no YouTube e tal, com aquela fidelidade, o pessoal vai repetindo e fazendo mixagem dessa porra, e tipo...
É, a característica do lo-fi, por ser, tipo, literalmente no nome, Low Fidelity, é, tipo, o som é uma música com som simples, com a melodia mais, sei lá, leve, mais, tipo, ela é meio chiclete, assim, saca? Tipo, loop e tal, ela é mais marcante.
Você abre o FL Studio, você faz uma melodiazinha, você pega seu violão mesmo, faz uma sample.
É, o FL Studio, o Reaper, sei lá.
E, tipo, uma coisa muito foda do lo-fi é que ele realmente mudou o que a gente considera como indie na década passada, e ele surgiu, tipo assim, bem no finalzinho. Ele não surgiu nem na metade, ele surgiu depois da metade, tá ligado? Se eu não me engano, o lo-fi, ele começou a ter uma popularidade maior lá pra 2016, 2017.
Meio que agora é meio que impossível definir um cenário indie, assim, porque você tem infinitas possibilidades. Você tem MCs, trappers fazendo música indie, tá ligado? E, tipo, enfim, gente que surge qualquer hora, parece que todo dia surge um artista novo. Então, tipo, hoje em dia é praticamente impossível você definir um cenário indie e tal. A gente tá colocando enfoque maior no indie rock e tal, às vezes um pouco no pop. Mas, cara, hoje em dia você tem indie de qualquer coisa, de qualquer lugar do mundo, assim, com qualquer nicho. Então, é um movimento que hoje em dia... ninguém para.
É, e é um movimento, tipo assim, porque mesmo com, eu gostava dizendo, tipo, se a gente for analisar o indie dos anos 80, 90, 2000, até um pouquinho do começo de 2010, você saber, não, é uma música diferente e tal, mas você consegue, tipo, enquadrar ela mais ou menos numa categoria, sei lá, rock alternativo, rock indie, todos eram mais pro rock, ou então você percebe, tipo, hip hop, mas você consegue encaixar num gênero. Agora, atualmente, tipo, no nível que a gente tá numa fase que a gente não consegue categorizar as músicas ainda, sabe? Tipo, ela, ah, não, isso aqui lembra mais hip hop, ou aquela guitarra ali parece mais um rock, mas categorizar mesmo, você não consegue, sabe?
Tipo, você
não
pega, consegue. Tame Impala, você classifica como rock psicodélico, você classifica como eletrônica e rock eletrônico, sei lá, uma coisa do tipo. Você pega Jack Stauber, onde é que você coloca Jack Stauber, tá ligado?
Atualmente o indie também tem a galera que cria o próprio estilo deles e não tô nem aí pra nada, tá ligado? Como o Gabriel disse, onde você coloca o Jack Stauber nesse espectro? Onde você coloca o Jack Stauber em estilo, tá ligado? Não tem como. É muito diferente.
É difícil definir um gênero, tá ligado? Pra alguma banda de hoje em dia. Porque se eu pegar, por exemplo, o Joji, ele faz rap, tá ligado? Assim, mas...
É um trap mais melancólico, enfim. Mas, tipo, ele começou como indie, né? Acho que ele começou lá em 2014. Mas atualmente acho que ele já tem
Pink Guy,
contrato com uma gravadora.
Pink Guy é o verdadeiro indie.
aquilo ali eu acho até de... Nem se ele quisesse, ele achava uma gravadora, né? Mas beleza.
Sim. Enfim, apesar desse cenário bagunçado que a gente ainda tem algumas recomendações, assim, pra dar e tal. Vocês têm algumas recomendações que alguém, tipo, vocês hoje em dia se escutam, que não precisa ser indie, pode ser alternativo, tá ligado?
Eu vou falar eu vou deixar a mão nos chupatinhas. Bill Wirtz. Talvez vocês conheçam. Ele faz coisas completamente psicodélicas, e eu sei que o Chupatinhas é apaixonado pela música dele, então, por favor.
Teve uma época assim que ele decidiu, ele tava fazendo as músicas dele de 5 segundos, de 1 minuto, e teve uma época que ele decidiu fazer vídeo sobre história. O cara é muito foda. Teve um perguntas e respostas com ele, e uma coisa que eu achei muito incrível é que perguntaram: poxa, nessa música aqui tem uma parte da letra que fala isso, por que que fala isso? Qual que é o significado? E ele literalmente virou pra câmera e falou: ah, não, isso aí é só porque eu achei legal mesmo. Não tem significado, não. Achei que rimou, achei que ficou bonito. Coloquei.
O Bill Wirtz, ele faz, tipo, as músicas dele, os vídeos dele, enfim, ele é, tipo, mais, sei lá, ele também é outro que tá aí por conta do YouTube, mas ele faz vídeos, acho que em toda a maioria, ou se não, tipo, todos misturados com música. Então, é uma pegada toda.
Sempre tem um jingle ou outro.
E, cara, de minha recomendação, eu tenho algumas aqui. Primeiro, eu vou falar um pouco de internacional. Tá ligado? De internacional tem um cara que é muito bom. Hoje em dia eu acho que ele não é mais indie. Mas ele chama Lord Huron, que as músicas dele são, tem uma pegada de Smiths, mas tem um jazz também. Cara, Lord Huron, escutem. É uma pegada muito, muito gostosa de ouvir, cara. Cara, eu sou fascinado por essa banda. Ela é também internacional. Ela provavelmente também não é mais indie hoje. Digamos assim, a gente pegar o termo do indie mesmo, tá ligado? Porque eu acho que ela já tem grandes gravadoras querendo fazer contratos com ela, que é a Cigarettes After Sex, cara. Mano, a vibe das músicas dele podem parecer meio iguais umas às outras, mas, cara, é uma coisa tão gostosa de ouvir, tipo, num dia chuvoso, tá ligado? Que, inclusive, acho que o primeiro álbum deles, eles gravaram todos os sons em um microfone, tá ligado? Mesma faixa, assim.
Eu acho muito foda esses artistas que pegam uma gimmick pra poder fazer as coisas. Eu acho muito, muito interessante. Principalmente quando você descobre o que é, fica, tipo, caralho, como é que ele fez isso? Como é que ele faz isso parecer bom? Como é que ele faz isso soar bem? Porém, se a gente for continuar no assunto de indie brasileiro, atualmente eu acho que o cara mais influente, assim, tá ligado? É o Kamaitachi, que tem um estilo de música mais acústico e tal. Ele começou lá pra 2016, tá ligado? A primeira música que eu ouvi dele foi 6 Balas, foi lá pra 2017 que eu escutei. Ele ficou bem mais popular atualmente.
Tá, eu lembro desse cara começando.
A qualidade dele aumentou pra caramba. Aqui no Brasil a gente tem o Konai também.
Sim.
Tem muito artista independente brasileiro, tá ligado? Muito, 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 muito.
Se eu for falar de brasileiros que eu gosto bastante, além dos MCs nacionais, tá? Eu curto de ouvir alguns raps e tal, mas cara, Tem alguns grupos aqui que eu não posso só te falar, tá ligado? Porque eles são muito bons. Eu já falei do Vitrolis, tal, que é uma banda, inclusive, aqui de Belo Horizonte, que é uma banda muito, muito boa. É, tem uma banda que eu conheci recentemente que chama Loop de Loop, tá ligado? Tem outra banda que chama Lupa também, que tá num parecido. Ambas são indies. E, cara, a música deles é muito boa, tá ligado? Tem essa pegada mais das guitarras bagunçadas e tal, mas são músicas muito boas. São músicos ótimos, tá ligado? E você tem uma banda extremamente recente, tá ligado? Que eu conheci, tipo, essa semana, tá ligado? Que é o Grilo, cara. O Grilo...
É muito genial, cara.
Eu tô ligado.
O Grilo, cara, é uma banda de uns caras que decidiram falar, vamos gravar música. Tipo, vamos começar a fazer uns bagulho autoral? Ah, vamos. Os caras tocavam, assim, tipo... Não sei se eles tocavam em bar ou algo parecido. Mas aí eles decidiram um dia fazer alguma coisa autoral. Os caras só combinaram de fazer e... Fizeram, tá ligado? E fui pra frente a parada.
Ficou bom pra caralho. Grilo é uma banda muito boa.
E se eu fosse dar uma recomendação muito forte pra vocês, é que vocês busquem bandas experimentais, tá ligado?
Eu já vou citar as bandas que eu recomendo, mas passando um pouquinho em bandas experimentais, cara, eu tava vendo, eu não sei se vocês conhecem, música tipo microtonal. Na escala comum, a gente tem, acho que são 16 notas, né? Além, tipo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e aí as notas sustenidas. E aquilo ali, tipo assim... É a base da nossa música, tipo, há vários e vários e vários anos. Agora, a gente tá meio que chegando num ponto em que as melodias estão, tipo, muito exploradas, sabe? Tipo, e aí, tipo, com música microtonal, agora a gente tá vendo, tipo, oportunidades de pensar nela de maneira diferente. Tipo, os microtons são literalmente as notas entre semitons. Então é, tipo, o semitom do semitom.
É isso aí. Que o pessoal de ouvido absoluto vai bugar, então, porque...
É, exatamente, porque a gente tá acostumado a ouvir, tipo, notas, sei lá, perfeitamente afinadas, sabe? Uhum. Então, o dó é o dó, o ré é o ré. Agora, deixa eu pegar, tipo, entre o si e o dó, a gente, teoricamente, não tem nenhuma nota no meio. Quando você pega e ouve a nota do meio, você até buga e fica, calma aí, isso não está afinado, tá ligado?
Sabe quando eles pegam aquelas músicas, tipo assim, eles falam de música de 100 anos no futuro, tá ligado? Eles pegam aquelas músicas todas bugadas, tá ligado? Mano, não é tão distante, porque você vai procurar música de microtom hoje e você fala, caralho, eu tô ouvindo uma música alienígena, tá ligado?
Eu fiquei de fazer as recomendaçõezinhas, passando bem rápido. Tem uma que chama Metronomy. É um rock eletrônico. Eu não sei, tipo, em algumas coisas eles me lembram, sabe, David Bowie. Mas, tipo, é um rock eletrônico muito diferente. Muito, às vezes lembra um pouco lo-fi também. É, músicas muito boas, muito boas. E por último, é uma banda que não é mais exatamente indie, né? Alt-J. Muito boa a banda. É, tipo, é mais rock mesmo, você consegue perceber que é mais rock. Os caras começaram, sei lá, 2012, começo de 2010. Somente eles são populares pra caralho, mas, assim, até pouco tempo eles eram indies.
É, e eu queria deixar só mais uma recomendação, que não é de uma banda, mas é de um canal no YouTube, que ele pega e reúne várias músicas alternativas, não são músicas exatamente indies, mas elas são alternativas. O canal chama I'm Cyborg, But That's Okay. Eu não sei se a pronúncia tá certa, mas é tipo, I'm Cyborg, But That's Okay. Tipo, eu sou um cyborg, mas... mas isso, eu tô de boa com isso, tá ligado? E esse canal realmente me fez conhecer várias bandas novas, assim, não exatamente bandas indies, mas bandas que eu não conhecia, músicas que você pega algumas, a maioria tem a mesma pegada, né? Mas você consegue descobrir música nova por lá, tá ligado? Eu recomendo bastante. Muito obrigado, gente, por terem acompanhado e ouvido esse podcast. Se vocês não sabem, agora a gente tá disponível em algumas plataformas a mais, eu vou falar algumas aqui. A gente tá disponível no Spotify, no Deezer, a gente tá no Breaker, a gente tá no Apple Podcast também. Então, os links estão aí embaixo, deem uma conferida nos comentários e não esqueçam de dar o feedback de vocês, se vocês gostaram do episódio, o que vocês acham que tem que melhorar. Não precisa ter vergonha de falar mal. Falar, tipo, você falou merda nessa parte aqui, essa banda e tal. Pode falar, porque a gente não é especialista, a gente não tem medo mesmo de errar, assim.
É, nós precisamos de erratas, nós precisamos bastante de erratas, na verdade.
A gente precisa meio que entender direito o que a gente tá querendo fazer ainda. Se você gostou, por favor, deixa aí seu feedback que você acha que a gente pode melhorar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.